Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje vamos falar de um caso ímpar no âmbito da economia social do nosso país. Na medida em que se trata de um empreendimento no interior do país que acusa indicadores de escala e de sustentabilidade verdadeiramente surpreendentes. Dr. Jaime Ramos, fundador e grande mentor da Fundação ADFP, Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, seja muito bem-vindo aos Caminhos para a Mudança.
Muito obrigado pelo convite, Pedro Aragão Moraes, também. Muito obrigado.
Dr. Jaime, comecemos então por falar, como eu estava a dizer, da escala, que no fundo é essa grande necessidade que os investidores sociais olham para os empreendimentos e para as intervenções sociais e que é de tão difícil alcance. E para falar, para ouvir-me falar dessa escala, eu tinha aqui alguns números que eu gostaria desde já introduzir para escusar o Dr. Jaime de estar com essa preocupação. Com 37 anos de atividade, a Fundação ADFP é hoje uma das maiores IPSS da região centro do país, a terceira maior fundação portuguesa em número de trabalhadores e a maior entidade empregadora do Conselho de Miranda do Corvo. A Fundação apoia regularmente 680 crianças até aos 16 anos de idade, acolhe 350 idosos em, penso que uma dúzia de residências, centros de dia e apoio domiciliário, serve 12 mil refeições por semana, presta serviços de saúde, cuidados continuados, fisioterapia e reabilitação a mais de duas centenas de utentes, proporciona formação profissional, estágios e emprego protegido a mais de 100 pessoas em situação de exclusão laboral, dinamiza atividades esportivas, futsal, hipismo, ginástica para mais de 200 praticantes regulares e, sobretudo, garante emprego estável a mais de 800 pessoas. Dr. Jaime.
Só uma correção.
Todas.
Só. O nosso número de trabalhadores estável é na casa dos 500 trabalhadores. Nós atingimos 900 colaboradores, até ultrapassamos, mas já com voluntários, pessoas de recibos verdes,
outro
tipo de colaborações, inclusive pessoas que estão em cursos, por exemplo, cursos profissionais e que têm apoio e têm um prémio mensal, por isso,
correto.
Quando nós passamos para a escala dos 900 estamos a falar já de uma visão muito alargada de
emprego
de,
mesmo
de emprego à volta estamos nas 500 pessoas.
Sim, mas de qualquer maneira, aquilo que eu gostaria de enfatizar aqui, para começar a ouvir assim, é que há, e encontramos com alguma frequência, IPSS com este tipo de escala nos centros urbanos, nas grandes metrópoles, Lisboa, Porto e
Coimbra.
Por aí fora. Agora, no interior, na província, no meio rural, contam-se pelos dedos aquelas que chegam a uma escala destas, porque é tudo muito mais difícil. E é aqui que eu gostava que começasse, ou que me fizesse aqui um bocadinho uma retrospectiva de como é que, bem sei que estamos a falar de 37 anos, mas como é que conseguiu chegar a esta escala?
Nós tivemos um conceito de início, não é? E o conceito que se mantém hoje no nome da Fundação ADFP, Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, estou logo numa ideia de nós prestarmos assistência social, claramente, de tentarmos intervir, se fosse possível, na área da saúde, mas contribuirmos para o desenvolvimento local. Criarmos emprego, criarmos economia, dinamizarmos a instituição e fazermos isso com formação profissional e educação, inicialmente só virada para pessoas com dificuldades de aprendizagem ou com outras limitações motoras, e por isso tivemos uma lógica logo de quer desenvolvimento, quer de formação profissional, por isso de crescimento, para conseguirmos cada vez mais responder às necessidades locais. Estamos no Pinhal Interior, é uma das zonas mais deprimidas do país. Nós, por exemplo, com as pessoas com dificuldades, com deficiência ou com doença mental, temos uma visão que foge ao normal, porque...
Já vamos falar sobre isso, sobre a vossa capacidade de inclusão, que é outro aspecto notável. Agora, nesta fase, o que eu gostaria muito mais de perceber era como é que consegue, qual é que foram as grandes etapas, as grandes conquistas para conseguir? Eu julgo que a ADFP começou por ser associação, não era fundação, só a mais recentemente é que foi fundação, e portanto, os conceitos de associação e fundação são muito diferentes. A associação é uma congregação de pessoas, uma fundação é, no fundo, à volta de um património, não é? Como é que se consegue, como é que conseguiu, aos poucos e poucos, eu sei que, não sei se é coincidente, se é antes que é presidente de Câmara, foi presidente de Câmara durante quatro mandatos consecutivos, em Miranda do Corvo, não certo? Como é que foi esses...
Eu fui presidente de Câmara antes, certo? Né? Fui eleito 4 vezes, mas não completei o 4º mandato porque decidi mudar de vida.
Sim.
Mas a questão foi esta que lhe disse da lógica do desenvolvimento.
Do desenvolvimento.
De nós tentarmos sempre sermos, termos uma noção de autossustentabilidade, isto é, encararmos a instituição numa lógica de ela própria conseguir fazer receitas que não nos tornassem completamente dependentes daquilo que são designados, às vezes erradamente, mas são designados os subsídios do Estado, e nós então nascemos como uma instituição cívica, comunitária, filantrópica, porque juntámos um conjunto, não fui só eu fui a pessoa da ideia, fui o líder, mas até tinha já antes tinha tido uma atividade política e tinha alguma outra experiência, e isso fez com que eu acabasse por ser o líder e o pai da iniciativa, mas houve muita gente sempre a colaborar, não é uma obra de uma pessoa, não é? E esse trabalho foi feito nessa visão de nós, de ser um grupo de pessoas que se junta, que detectámos necessidades no Conselho e oportunidades de, perante a adesão à União Europeia, de também conseguirmos fundos e dinheiros que nos permitissem fazer isso.
Correto.
Isto nasce de uma associação, com essa lógica comunitária, cívica e filantrópica. Porque achámos desde o início que podíamos ajudar, se tivéssemos dimensão, ajudar outras instituições também a fazer o seu trabalho.
Certo.
Isto decorreu durante 10 anos, até que ao fim de 10 anos nós passámos a fundação.
Certo.
Exatamente como aconteceu no país com outras associações do mesmo tipo.
Pois, eu lembro.
Achámos que na altura, com o desenvolvimento que estávamos a ter, e também com alguns pequenos problemas que tinham surgido, que o melhor era nós passarmos a um regime de fundacional.
Fundação.
E somos uma fundação cívica e comunitária, que operativa, fundamentalmente, mas também faz filantropia.
E notável, notável. E então agora vamos pegar naquilo que ia começar a falar, e que eu peço desculpa, lhe interrompi, mas que é a Fundação ADFP é a entidade empregadora, inclusiva, tem a marca do IFP como entidade empregadora inclusiva. E, de facto, eu tive uma vez a oportunidade de ir em visita de trabalho à Fundação, e vim de lá realmente impressionado com a quantidade de pessoas que eu identifiquei como pessoas com deficiência ou com algum tipo de incapacidade, em vários postos, seja na portaria, seja na parte... Inclusive, no departamento de contabilidade, eu fui lá para um trabalho e reuni com uma senhora, que eu lamento que isto já foi há 15 anos, portanto, eu lamento, não me lembro do nome dela, mas eu fiquei impressionado porque reuni com uma senhora com um problema.
Infelizmente já morreu. Chamava-se Ana Cláudia.
Ana Cláudia. Ana Cláudia era uma pessoa espantosa. Era uma pessoa com uma hipotrofia.
Era um nanismo imenso.
Impressionante.
E com uma perda de autonomia. Ela não conseguia ir sequer à casa de banho sozinha. Mas não era um nanismo só. Mas tinha uma excelente cabeça. Uma excelente
dedicação. Excelente cabeça.
E fazia parte das pessoas emblemáticas da Fundação. Nós já uma vez editámos um livro que se chama exatamente Os Nossos Campeões.
Os Nossos Campeões. Porque ela era uma verdadeira campeã.
E temos outros, para a Ana Cláudia, e felizmente os outros vivos.
Certo.
Nós editámos esse livro porque olhámos sempre para o problema da deficiência e para as pessoas com handicaps, com necessidades especiais, como pessoas, como uma instituição que não olha para eles a pensar quais são as limitações desta pessoa, qual é o diagnóstico da sua doença ou da sua deficiência. Olhámos sempre numa lógica completamente diferente, é qual é o talento que esta pessoa pode ter. E depois de descobrirmos esse talento, o que é que nós podemos fazer para integrarmos e incluirmos esta pessoa, aproveitando ao máximo as suas potencialidades? Para ela, para que a pessoa tenha dignidade, para que tenha trabalho, para que se sinta útil, para que não se sinta um peso para a comunidade e, ao mesmo tempo, ser um lucro para a Fundação. Porque são trabalhadores dedicados, são trabalhadores que trabalham, não é? Que produzem e para além de contribuir também para uma imagem de uma instituição que faz isso, serem eles próprios também produto económico do seu correto, trabalho. Correto. E nós fizemos sempre isso. Por isso, somos uma instituição que não diagnostica incapacidades, descobrimos talentos em pessoas. Diremos que é a nossa vocação não, e é isso que tem feito. Acompanhamos um número muito grande sempre de pessoas a trabalhar connosco, desde as pessoas que só podem fazer limpeza e trabalhos menores, a pessoas ao mais alto nível, por exemplo, o responsável hoje por tudo aquilo que é a despesa corrente da instituição, concursos, é uma pessoa com dificuldade. Citou essa senhora economista, temos um outro economista com uma situação muito semelhante, já temos com paralisia cerebral, temos lá, há vários níveis pessoas que são e que nos levaram a editar esse livro, Os Nossos Campeões, porque isso é muito importante. Essa ideia dos nossos campeões é importante porque nós muitas vezes, as pessoas normais, tem as suas tristezas do dia-a-dia, não é? E nós editamos aquele livro, não só para mostrarmos como essas pessoas são importantes para a instituição, mas também para as outras pessoas que leem o livro, percebam que não têm razão nenhuma para serem felizes, de vir a todos os dias, dar graças a Deus, por terem saúde e poderem trabalhar, e por isso, em vez de se entristecerem, devemos colaborar todos.
A gente esquece sempre disso. Ó, Soutor, a gente esquece sempre disso, é incrível. E é muito verdade o que está a dizer. E esse contributo para a organização, para o espírito de equipa, para... claro que eu presumo que a organização se tenha que se ajustar em função da integração de pessoas com esses perfis que precisam, designadamente essa colaboradora que me falou que precisava de ajuda para ir à casa de banho, e a casa de banho teria que ser adaptada para o efeito, há essas coisas todas. Mas depois os benefícios todos que vêm dessa convivência
são muito importantes.
São muito importantes. Nós temos uma proporção muito grande.
Achamos que nós costumamos, com falta de modéstia, mas costumamos dizer que somos a mais eclética e a mais inclusiva das organizações nacionais. E assumimos isto até ao dia em que alguém me apresentar outra que seja mais eclética e mais inclusiva. Inclusiva, já falámos, mas também eclética, deixe-me dar uma... Por exemplo, só em Coimbra, onde nós, para além de estarmos em Miranda, estamos ali mais alguns concelhos à volta, certo, nomeadamente Coimbra, nós em Coimbra trabalhamos com a população sem abrigo, que são pessoas muito especiais, e nós decidimos ir para uma lógica de apoiar os sem abrigo em Coimbra, onde já haviam outras instituições, porque na altura, já foi há cerca de 10 anos, os sem-abrigo normalmente serviam-se as suas refeições ao jantar na rua, debaixo de um alpendre, quando estava a chover, e fazia-se esse tipo de distribuição de comida. E eu sempre considerei que isso não é desvalorizar o trabalho dos voluntários das outras organizações, mas achei sempre que isso não tinha dignidade para uma pessoa receber a comida assim num vão de uma escada ou numa esquina. E então decidimos comprar uma casa bem localizada para não termos grandes problemas com vizinhos, mas muito central, e criámos um local para eles poderem se sentar à mesa, jantarem à mesa, lavarem as mãos, poderem tomar banho e dar-lhes dignidade. A casa chama-se mesmo Casa Dignidade. Mas em Coimbra também temos, por exemplo, uma pré-escola e uma creche e uma universidade sénior para classe média baixa. E como em Coimbra não havia nenhum colégio bilingue, até à altura decidimos criar o São Paulo School, que é um colégio bilingue, privado, para famílias que têm possibilidades e têm recursos, por isso classe média, média alta. Ou seja, em Coimbra, nessa lógica eclética, nós trabalhamos com sem-abrigo, diríamos que era o mais baixo nível de miséria social, certo, até à classe média alta.
Certo.
E ainda mais ecléticos, porque até na altura criámos o Templo Ecuménico Universalista para respeitarmos todas as religiões, por isso numa lógica de podermos não só acolher refugiados, e fomos a primeira instituição a receber refugiados fora da Grande Lisboa, mas também nessa lógica de promovermos valores de tolerância e respeito para com o outro e aumentar, por isso, a nossa dose de posição eclética de organização.
É verdade, muito eclética, vai a vários domínios, já vamos falar noutros domínios, designadamente da parte... porque, no fundo, é assim, eu comecei por dizer, não utilizei o termo eclético, mas referi que a Fundação ADFP, do meu ponto de vista... é realmente notável nestes dois indicadores, escala e sustentabilidade, que aliás estão interligados, não é? E em termos de sustentabilidade, há também aqui
mas
uma série...
Mas ainda há a ideia dos valores.
Sim, sim.
Porque eu julgo que as IPSS, e quando criámos a primeira associação e depois fundação, tivemos sempre uma lógica de responder às necessidades. E numa lógica de pessoas que são capazes de se juntarem para fazer alguma coisa para a comunidade. Nós normalmente vivemos numa sociedade em que todos nós, até as crianças, já sabem falar dos seus direitos individuais, associados à minha liberdade, à igualdade, mas estamos a esquecer cada vez mais os deveres de fraternidade. E as IPSS criadas, como outras organizações sem fins lucrativos, criadas numa grande cidade, num bairro, numa rua ou numa pequena freguesia, têm sempre esta lógica de pessoas que se juntam para uma lógica de família pública, de fazer alguma coisa pelo coletivo, por aquilo que é a sua comunidade, né? E promovem, no fundo, a ideia de uma família pública. Nós aqui, na instituição, tivemos sempre um bocadinho esta lógica de fazermos isso e puxamos um bocado pelos valores associados a isto da fraternidade. E achamos que uma instituição, como é uma instituição de segurança social, deve ter a primeira preocupação é combater o sofrimento da sua comunidade ou promover o combate, o bem-estar, para não haver sofrimento. E deve-o fazer também numa lógica de valores. É evidente que as ligadas à Igreja Católica, ou outra igreja, mas em Portugal fundamentalmente a Igreja Católica, tem os valores inerentes à religião. Não é? Nós, no nosso caso, que somos laicos, também tentamos puxar pelos valores civilizacionais. E por exemplo, consideramos sempre, e é um dos nossos aspectos, é que investimos em pessoas com bondade. E bondade porquê? Nós achamos que temos de ter equipas bem formadas tecnicamente, cientificamente, para trabalhar com públicos vulneráveis. Mas estas pessoas também têm que fazer algo de si, isto é, não basta ganhar o ordenado e serem bons tecnicamente. Eles têm que pensar que, ao contrário de outro trabalhador noutra área qualquer, seja na banca, seja na indústria, estas pessoas quando vão trabalhar e saem depois para ir para o pé da família sabem que fizeram alguém feliz, certo, ou contribuíram para que alguém não sofresse naquele dia. Certo. Por isso eles têm um ganho e deve, na nossa opinião, pedirmos sempre a essas pessoas que trabalham com bondade, porque tenham essa noção. Claro. E bem nesta lógica de promoção de valores, por exemplo, eu já lhes falei há bocado da Casa Dignidade, é a casa para receber as pessoas sem abrigo em Coimbra. Mas depois temos a Residência Sabedoria, o Hospital Compaixão, a Residência Gratidão, a Residência Bondade, Fraternidade, Liberdade. Vamos a todos os nossos equipamentos, dando um nome que não é o nome de uma pessoa, é o nome de um valor que nós achamos que é extremamente importante e que às vezes até temos medo de falar deles. Nós, até na altura, eu notei isto, que as pessoas, por exemplo, que estavam nas áreas sociais, queriam tanto que a sua área social fosse um conhecimento científico, que às vezes tinham vergonha de dizer que era preciso trabalhar com compaixão, ou com bondade, ou que devemos pensar na fraternidade, não é? É, e isto é muito importante nós recuperarmos isto na sociedade.
Sem dúvida, sem dúvida. E um artigo seu, que eu li relativamente recente, que fala também, e que tem a ver um bocadinho com o que estava a falar, que é transformar esta mentalidade muito reinante na população portuguesa da dependência do Estado, não é? De tudo, tudo é devido
ao Estado. Tudo que está mal é culpa do Estado. Não é? E nós nunca temos culpa nenhuma.
Exatamente. Não
é? Isso é péssimo.
Isso é péssimo.
Eu julgo que é a razão, porque nós somos um país pobre.
Exatamente. Exatamente.
É que espero que valia a pena fazer uma educação diferente e ter comportamentos culturais como povo e como nação um bocadinho diferente. Exatamente. Perceber que os políticos podem ser maus, e infelizmente temos tido alguns maus, mas também isso acontece porque nós, cidadãos, não somos mais exigentes e não somos mais participativos. E não vamos mais vezes a jogo para tentarmos juntarmos e tentarmos fazer algo de bem pela comunidade. Em vez de nos limitarmos a estar à mesa do café a dizer está tudo mal, é dizer, mas o que é que, um bocado naquela expressão do ex-presidente dos Estados Unidos, o que é que nós podemos fazer pelo nosso país, ou o que é que nós podemos fazer pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa paróquia. Isto é fundamental que nós, em Portugal, tenhamos. E eu penso que a Fundação, a esse nível, embora seja uma fundação, por isso tem hoje um papel na sua área muito de propagandear estes valores. E eu penso que é um trabalho que estamos a fazer e que é importante.
Muito bem. Muito bem, e são palavras de quem é um o ideólogo desta obra, e é sempre agradável ouvir. Mas, então, voltando à questão da sustentabilidade, eu queria também indicar aqui alguns números que são são evidências da escala e do modelo que a Fundação ADFP conseguiu chegar. Então temos uma fundação que, com base no relatório de contas de 2023, tem um ativo total de 38 milhões de euros, com 35 milhões de fundos patrimoniais, ou seja, apenas 3 milhões do lado do passivo. Daqui resulta um índice de autonomia financeira de 0.95, que é uma solidez fora de normal, que se vê em muito poucas organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Por outro lado, as receitas nesse ano de 2023 ascenderam a 14 milhões de euros e o peso dos gastos com pessoal foi de 47%, que para uma instituição que é uma IPSS de mão de obra intensiva, 47% é notável. É notável, a esmagadora maioria das instituições ultrapassa o peso dos gastos com pessoal, é bastante superior. E daí que resulta um resultado do exercício de 1,5 milhões de euros. Isto são números impressionantes. Se tiver aqui algum investidor a ouvir-nos, vai ficar com certeza a pensar seriamente em aplicar capital na fundação, porque estes números são impressionantes. Mas há ainda um último número que eu queria, e é sobre ele depois que eu gostaria que começasse por falar, que é as receitas próprias da fundação representam mais de 80% das receitas totais, porque quem nos estivesse a ouvir poderia pensar, bom, mas é uma fundação que depende dos fundos comunitários, dos acordos com a Segurança Social e dos protocolos com a saúde e com a educação, que recebe muito dinheiro do Estado. Atenção, vocês atingem estes valores com uma dimensão de receitas próprias, e aqui vai-nos remeter, com certeza, para as partes dos negócios sociais e dos negócios que têm, que eu gostava muito de ouvir assim como é que conseguem estes indicadores.
Os números que indicou não estão completos, porque foi o relatório e contas só da Fundação.
Certo.
E a Fundação hoje tem outra atividade. Tem os hotéis, trabalhamos com o vinho, temos o Colégio São Paulo School em Coimbra, e nós criamos, no fundo, isso são sociedades unipessoais. Okay. Mas por uma questão de transparência fiscal, nós separámos exatamente daquilo que é o funcionamento mais assistencial da Fundação e criámos essas sociedades unipessoais, em que só tem um dono, que é a Fundação, não tem mais nenhum sócio, para gerir negócios específicos, hotéis e escola.
Certo.
E se nós somarmos o universo todo, nós estamos a falar do... Os rendimentos sobem para 19 milhões... Uhum. E os fundos de capital 36.664, 36 milhões, uhum. E os ativos para 45 milhões, 690, quase 46 milhões. E de facto, agora outra ideia que as pessoas têm é que muitas vezes o Estado apoia estas instituições, e apoia, mas apoia como apoia nas farmácias. Quando nós vamos a uma farmácia comprar um medicamento, muitas vezes esse medicamento é-nos cedido gratuitamente. Não porque a farmácia nos ofereça, mas porque o Estado paga à farmácia esse medicamento. Ou então nós pagamos 15%, 20%, 40% do medicamento e o Estado paga à farmácia o resto. Ou seja, comparticipa. Por isso, quando o Estado comparticipa numa creche, comparticipa numa pré-escola, comparticipa num lar de idosos com uma importância, ou para apoiar mulheres vítimas de violência, ou qualquer outra situação, o Estado não está a dar dinheiro à instituição. O Estado está a comparticipar a despesa que aquela pessoa tem e que custa, segundo tabelas do próprio Estado, tal como são tabelas dos medicamentos, esse preço, em parte, é comparticipado pelo Estado. Não podemos chamar a isso nunca subsídio, porque isso não se está a dar dinheiro à instituição, como o Estado não dá dinheiro ao farmacêutico. Não é um subsídio ao farmacêutico. É um pagamento parcial daquilo que é o custo do medicamento. Correto. Por isso, na mesma lógica, quando o Estado apoia instituições sem fins lucrativos na área essencial da saúde, não está a dar dinheiro a fundo perdido, está a dar dinheiro àquela pessoa para custear os seus custos naquela instituição, segundo tabelas feitas em termos nacionais. São com participação.
Certo.
Não é?
Mas explica-me uma coisa. Então, está-me a dizer que nas vossas demonstrações financeiras, as comparticipações do Estado estão em prestação de serviços, não estão em subsídios.
Algumas estão em prestação de serviços porque este ano a contabilidade, houve uma regra de contabilidade que fez com que essas, a maioria destas comparticipações já não entrassem
em subsídios.
Em subsídios. Até o ano passado, por isso até 2022,
certo.
Entravam como subsídios.
Correto.
E nós tínhamos à volta de 38%, era o nosso indicador de subsídios do Estado, que não eram de facto subsídios, eram com participações.
Pois.
Com a mudança contabilística que houve este ano,
está esclarecido.
Em 2023,
esclarecido.
Nós baixámos para um número, mas é um bocadinho diferente do seu. O total de subsídios do Estado, no nosso universo, tendo as empresas, é de 6%. Por isso, aquilo que é chamado hoje contabilisticamente, que é de facto um subsídio, são os estágios profissionais, são subsídios à contratação, que designam subsídios contabilisticamente para nós e para qualquer outra empresa do país que utilize contabilidade, aquilo que está legislado, isso significa 6%. Mas deixe-me dar um número também interessante, que normalmente as pessoas também dizem, estas são sem fins lucrativos, mas não pagam impostos. Isto é uma... É uma falsa notícia, é um mito urbano, porque no nosso caso, eu quero citar-lhe este número que é interessante, nós pagamos, o ano passado, em 2023, pagámos ao Estado de taxas e impostos, todas as taxas e impostos que pagamos, nós pagámos mais de 2 milhões, mais de 14%, isto é, por cada 100 euros que entra na instituição, 14% vão para o Estado. Não há desgraçado do banco que tivesse a pagar isto. Não há empresas nacionais a pagar este montante de percentagem sobre a receita. E aqui estamos a falar do imposto real. E porquê é que este valor, é assim? Porque também utilizamos a mão de obra intensiva, como falou há bocado, por isso temos muitos descontos, por exemplo, da taxa social única.
Certo.
E quando falamos de taxas e impostos pagos ao Estado, nós pagamos... Por isso, 14%. E recebemos subsídios 6%, que não deixa de ser interessante também. Mas, esta, pagamos mais de
200%. Aí, todavia, no caso do modelo fundacional, vocês realmente desafiam um bocadinho os limites daquilo que é a filantropia. Porque, no fundo, vamos lá ver, eu presumo que, como me disse há bocadinho, esses negócios que têm na área, por exemplo, do turismo, ou na área de educação com a escola...
São Paulo School, em Coimbra.
Exatamente. Que isso são sociedades unipessoais que sujeitas ao regime fiscal de como qualquer outra empresa
do
comum
país.
Do país, não é? Presumo que é isso. Tem
isso, exatamente.
Que depois o que
por
fazem
é... agora os valores agregados.
Pronto, é isso. Depois fazem a agregação. Após...
Fazemos um relatório, diríamos, de grupo, como é chamado.
Correto.
Mas deixe-me dar um dado interessante também. Estamos nesta conversa e...
Transparência,
um
não é?
Bocado,
transparência.
Depois, e eu penso que é importante, e tal como esta ideia falsa de que as IPSS não pagam impostos deve ser corrigida, eu tenho pedido isso várias vezes, nomeadamente à CNIS, que comece a fazer estudos sobre isto para demonstrar às pessoas que muitas vezes estas instituições pagam mais impostos que as outras empresas normais que pagam impostos. Mas isso já nos punha aqui numa posição fiscal que eu não quero alargar em relação a isso. Mas é bom que haja essa noção e que isso seja dito. O outro aspecto que eu penso que também é muito importante em relação às instituições, é esta que não recebem subsídios e têm as comparticipações. Mas há depois um aspecto muito importante que nós devemos pensar. É que nos seus negócios com o Estado, em que o Estado comparticipa estas instituições, por exemplo, na saúde, o Estado, hoje uma percentagem grande, falei há bocado das farmácias, dos medicamentos, mas depois fomos para os laboratórios de análise, para a hospitalização privada, o Estado tem acordos e trabalha com muitas entidades com fins lucrativos. A maior parte disto, em Portugal, são de capitais estrangeiros. Isto é, a saúde em Portugal, seja seguradoras, sejam hospitais, sejam exames complementares de diagnóstico, seja a área dos medicamentos, são dominados por capitais estrangeiros. Ou seja, nestes acordos e nestes negócios que têm custado, quando têm lucros, corremos o risco desses lucros estarem em hipótese estrangeira a pagar associacionistas privados, bem, que apostaram no capital dessas empresas, mas causam-nos um problema, porque a exportação desses lucros prejudica a nossa balança externa. Se o Estado privilegiasse acordos de cooperação com as entidades sem fins lucrativos, quer na saúde, quer na educação, quer na assistência social, quer nos cuidados continuados, privilegiasse isto, faria com que estas instituições, quando têm saldos positivos, não pagam acionistas, não remuneram capital, nem exportam lucros para o estrangeiro. Isto é, quando uma entidade, uma Misericórdia, por exemplo, num determinado concelho, tem um saldo positivo, não exporta o dinheiro para o estrangeiro, não paga acionistas. O que é que ela faz? Tenho dinheiro, vou fazer mais uma obra para responder mais a uma necessidade das populações, para combater o sofrimento. Ou seja, esta posição do Estado com estas entidades, desde que seja feita numa lógica de transparência e de controle do que se passa nas instituições, é evidente, é altamente lucrativo para o país, mesmo em termos de balança externa. E temos esquecido isto. Eu quando vejo, por exemplo, a facilidade com que o Estado nos últimos anos, nas últimas duas décadas, fundamentalmente, fez acordos na área da saúde com entidades multinacionais e, ao mesmo tempo, não quis fazer com as IPSS. Nós, como sabe, tivemos uma guerra grande com o anterior governo com a ministra Marta Temido, com o primeiro-ministro,
por causa do hospital.
Nós tínhamos um hospital feito quando foi do Covid, feito por nós, com ar-condicionado, tudo quartos numa cama e duas camas, e pura e simplesmente o Estado não quis utilizá-lo, mesmo quando nós cedemos gratuitamente. E ao lado, a menos de um quilómetro, havia um pavilhão gimnodesportivo, onde o Estado foi colocar, pagando, camas de campanha, para transformar aquilo num hospital, pois não recebeu nunca nenhuma cama. E a 7 quilómetros fez o mesmo com outro pavilhão gimnodesportivo. E este tipo de sectarismo, e este tipo de comportamento que o Estado às vezes tem relativamente às instituições de segurança social, deve ser combatido no país. E não devemos permitir... Eu estou a falar disto aqui porque acho que foi das coisas mais vergonhosas que me aconteceu nestes 37 anos de relacionamento com diferentes governos. Foi esse sectarismo, essa perseguição, a ideia de canalizar recursos, no caso da saúde, para multinacionais. Eu acho que isto é um atentado ao interesse nacional e deve ser denunciado. E no nosso caso, que fizemos um hospital numa zona de interior, de Pinhal interior, ainda hoje não temos acordo de cooperação. Eu espero que com este governo as coisas se alterem. Mas, de facto, foi uma situação muito negativa e todos nós devemos ter esta percepção do que às vezes os políticos fazem. Como disse há bocado, não são só os políticos culpados. Nós também temos que fazer o nosso papel. E eu estou a fazer aqui o papel, que é denunciar quando o Estado abusa. E, nesse caso, abusou para o mal e gastou mal o dinheiro.
Muito bem. Doutor Jaime. É assim, estamos no nosso limite, fica esse alerta, fica esse aviso, essa sensibilidade para as pessoas pensarem e estarem alertas a isto, que questões tão importantes como esta. Resta-me desejar as maiores felicidades para si e para a Fundação. E temos mesmo que terminar. Eu gostava só de salientar que é um prazer tê-lo aqui e falar com uma pessoa que tem o caminho que o Dr. Jaime tem com 72 anos, não é? Que está com 72 anos.
Vou fazer. Ainda não.
Peço desculpa.
Espero lá chegar.
Mas com um caminho impressionante na área, para além de ser médico. Médico e presumo que continua a existir.
Mas deixe-me, ainda antes de fecharmos, ainda falo-se medicina todos os dias. Fecho mesmo. Não se esqueçam de visitar o Parque Biológico da Serra da Lousã. Não se esqueçam de visitar o Templo Ecuménico Universalista.
Certo.
Depois, se puderem, vão aos nossos restaurantes e aos nossos hotéis.
Miranda do Corvo,
na zona da Lousã, em Condeixa, porque sim, estão senhor. A contribuir para o desenvolvimento e, neste caso, para um turismo com propósito social, porque o acionista reverte tudo o que tiver para a área social da saúde ou da educação.
Muito
bem.
Por isso é o convite
que eu deixo.
É um belo convite. Muito obrigado, Dr. Jaime. Até à próxima. Muito obrigado. Caminhos para a mudança.